Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Neste 5º episódio da temporada Mulheres na Independência, temos o prazer de receber a professora Vizira Arcanjo para falar sobre Maria Quitéria e as Mulheres de Armas, com um panorama sobre quem foi essa heroína baiana da independência que se juntou a um exército de homens para lutar contra os portugueses, abordando suas motivações e como ela foi vista pela sociedade de então. Lizira Arcanjo Alves é mestre em literatura brasileira e doutora em letras e linguística com a tese Os Tensos Laços da Nação, Conflitos Políticos Literários no Segundo Reinado. Foi professora de literatura brasileira da Universidade Católica de Salvador, autora de livros e artigos de jornais e revistas literárias, tendo sempre como foco as relações entre imprensa, política e literatura no século XIX. Entre suas publicações, destacam-se O 2 de Julho na Bahia, Mulheres Escritoras da Bahia, As Poetisas, A Cidade da Bahia no Romance de Jorge Amado e Humor e Sátira na Guerra de Canudos.
Ciência para Ouvir.
A síntese da vida de Maria Quitéria é uma coisa muito simples para a época, para a sua origem. Ela era uma filha de um próximo fazendeiro do sertão da Bahia, órfã de mãe, vivia com o pai, a madrasta e irmão no segundo casamento. E no início desses fatos históricos, de que ela fará parte, tinha de 29 anos. Era solteira, mas, pelo que contam os biógrafos, não foi por falta de candidato para se casar. Isso é importante para a gente saber que ela decide o seu destino. É uma mulher simples, mas uma mulher forte. Por quê? Porque era uma mulher do campo, acostumada a trabalhar, a caçar, fazer todo o trabalho que os homens também faziam. E outro aspecto que eu acho importante pensar é que ela não teve a mãe dela, que morreu quando ela era menina, portanto, faltou aquela que iria, no caso, já orientá-la numa educação que prendia a mulher um papel doméstico, né? Diferente da madrasta, que é o que parece não tinha um grande relacionamento. E, portanto, no momento em que surge aquela situação de conflito entre baianos e portugueses, e que na Bahia, que Salvador, né? Ela vivia no sertão, em Salvador ocorre a invasão do convento da Lapa, ela fica bastante afetada, como a maioria das mulheres baianas ficaram, né? A maioria ficou. Porque imagina uma cena de extrema violência cometida contra uma mulher e ainda uma mulher religiosa dentro de uma casa sagrada, do convento, né? Isso é muito forte para uma mulher tomar conhecimento. Este fato que, na realidade, foi omitido de todas as correspondências oficiais, dizia-se que houve alguns episódios desagradáveis, mas eu li todos esses relatos oficiais que foram para Portugal, ninguém se referia a uma invasão do convento, nem à morte da freira. Mas na Bahia, isso repercutiu terrivelmente, tanto que as freiras tiveram que sair do convento para outro e se afastaram, e isso, naturalmente, foi uma situação que afetou as mulheres em geral. Logo depois, em fevereiro, em junho, dá-se em Cachoeira o que seria o primeiro ato propriamente de uma guerra, quando os portugueses estão lá pressionando e eles são vencidos numa disputa. Eles estavam com a barca para ameaçar as pessoas de lá, os brasileiros, e eles foram, então, iniciaram uma agressão e foram vencidos. Juntaram-se esses dois fatos, e aí, havendo necessidade de formar um batalhão para enfrentar os portugueses, as pessoas saem procurando os emissários que pudessem colaborar, pudessem se alistar. E ao chegar, então, lá na fazenda do pai de Maria Quitéria, ela toma conhecimento da gravidade e resolve se oferecer. O que temos que entender é que não se trata ainda, eu gosto de frisar isso, não é o momento ainda de uma guerra declarada entre Brasil e Portugal. Não é ainda uma guerra por independência, não há esse sentimento ainda, porque o que o Brasil, o que os baianos, os brasileiros em geral, aspiravam nesse momento, era igualdade com Portugal. Porque com a ida de Dom João VI para Lisboa, o retorno do João VI, todo o panorama que se estabeleceu foi de que o Brasil, de fato, voltasse a ser uma colônia. E os portugueses eram extremamente autoritários. Eles se sentiam muito superiores aos brasileiros, né? Menosprezavam. E, com isso, havia um sentimento de vingança. Foi alimentando um sentimento de revolta dos brasileiros, mais especialmente dos baianos, porque isso se acentua mais na Bahia. E é esse conflito com os portugueses que vai gerar um clima de verdadeira guerra na Bahia. Mas a grande necessidade era, digamos, se revidar, era processar toda uma revolta que estava, por enquanto, no embrião, digamos assim. Né? Porque quem mandava, quem invadia, quem cometia as maiores atrocidades, só a gente conhecendo os jornais da época, correspondências da época, que a gente vai ter conhecimento do tamanho do problema que é. Então, Quitéria, ao decidir ir partir para a guerra, lógico que o pai não aceita, o pai é contra e ela vai fugida. Mas o que é que eu penso aqui? Eu tento fazer uma comparação entre Joana Angélica e Maria Quitéria quanto à questão da mulher e do seu destino. Ambas escolheram a sua vocação, ambas escolheram o seu destino. Joana Angélica, ela quis ser freira, ela foi para a igreja por uma necessidade de atender a sua vocação, numa época em que geralmente os pais levavam as filhas, entregavam nos conventos, porque fizeram promessa, porque queriam evitar problemas de herança, né, casando as filhas. Então, era mais raro uma moça ir para o convento realmente por decisão própria. Então, Joana Angélica, o histórico dela era de uma mulher que, de fato, era consagrada. Então, no momento em que ela abre os braços para defender a casa de Deus, o que nós vemos aí é, de fato, uma questão de um caráter de uma mulher que sabe o que quer. Ela podia ter fugido, ter se escondido com as demais, mas não, ela se entrega. Ela é uma mártir da igreja. Ela não sabe, não tinha guerra nenhuma ainda, então não é uma questão. Antes de ser uma página da história da independência, a vida de Joana Angélica, assim como de Maria Quitéria, é uma página da história das mulheres. Que nem sempre as mulheres foram todas passivas, nem sempre elas foram apenas do lar, recatadas e silenciosas, né? E essa garra de Quitéria tem muito a ver com aquela de Joana Angélica também. Então, uma defende com sua vida a casa de Deus, ela vai partir para vingar também essa morte de Joana Angélica. Né? Então, essa invasão do convento da Lapa, ela vai exacerbar o sentimento de lusofobia na Bahia. Então, nesse primeiro momento, essa questão, portanto, não é ainda de como é política, não é uma necessidade de separação de Portugal, mas é a necessidade de ter liberdade, ser dono da sua própria vida, da sua própria terra. Porque os portugueses tratavam como se isso aqui ainda fosse somente uma terra deles. Né? Um dos biógrafos de Maria Quitéria, ele lembra o seguinte, que para os homens buscos e que tinham mesmo riquezas pelo solo brasileiro, a palavra emancipação era bem vaga. Ele pergunta assim, que sentido teria para eles o vocábulo independência? Uma coisa, todavia, era real, palpável, brigar com os marotos. Os marotos, ou galegos, ou marinheiros, como era apelidado portugueses, manifestavam seu ódio e complexo de superioridade diante dos brasileiros, referindo-se sempre a estes como selvagens, razão pela qual apelidavam de tupinambás, botocudos, macacos, bodes, cabritos, infames, pastacos. Ainda em 1932, um jornal do Rio denunciava em português que, quando passava alguém brasileiro pela porta dele, ele começava a berrar como um cabrito. E, durante o resto do século XIX, nós vamos encontrar esse atrito entre brasileiros e portugueses por conta desse sentimento de superioridade que os portugueses tinham em relação aos brasileiros. Alguns versos eu selecionei, publicados em Pernambuco, mas isso é muito geral, não nos grandes jornais, mas daqueles jornais efêmeros, né, e jornais geralmente liberais, para nós sentirmos qual era o clima e como também os brasileiros passam a reagir àquele sentimento de agressividade dos portugueses. Besta enorme, alcatrozar, labrego, velhaco imundo, vem da decrépita Europa enganar o novo mundo. Ó monstro, monstro do inferno, monstro vil, flagelo nosso. O Brasil não vos pertence, pois o Brasil é só nosso. Raro, bem raro entre vós, será o que escape a funda. Ai de vós, demônios vivos, ai também de vossa vida. Sanguessugas, nunca fartas, safados, vis traçoeiros. Vós pagareis num momento o sangue dos brasileiros. Esta corja de patifes que tanto ao Brasil persegue, para onde mais não voltem, os diabos os carregam. Roubaram nossas famílias com sinistras impostumas. Por fim, nos chamam cabras, restabilíssimas as criaturas. Alerta, bons brasileiros, não haja contemplação. Nesta canalha infernal, chicote e cachaças. Então, é isso que prevalece e vai prevalecer o século inteiro, a animosidade entre brasileiros e portugueses. Isso vai se estender também para as famílias, porque casamentos mistos com portugueses também vai ser um problema. Aparece muito na literatura os conflitos entre familiares por causa de uma moça que gostar do português, assim por diante. Então, refletindo sobre esses momentos iniciais dos conflitos, o que nós vemos é que o povo, as palavras que mais se conheciam eram exatamente despotismo, déspotas, tirania e tiranos. São as palavras-chave dessa fase e que continuará, tanto que o hino do 2 de julho da Independência da Bahia tem o seguinte refrão: nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Então, esse é o, digamos assim, o contexto, a ambiência que vai fazer com que Maria Quitéria decida, dentro desse clima de reação aos portugueses, a toda a tirania, a todo o despotismo português, que ela parte para a luta. A outra questão que, então, é nesse momento que convém de pensar, é que não é, portanto, a Maria Quitéria levada, induzida por alguém, chamada. Ela sente a necessidade de ir, ela não vacila, né? E todos os relatos que existem sobre ela, tanto na poesia quanto em documentos oficiais, destacam a sua trepidez, a sua valentia, a sua coragem. Ela se destaca, né, como uma pessoa que comanda outras mulheres, né? Então, nessa época em que era comum que as mulheres assumissem a sua fragilidade, tanto que, às vezes, há textos de mulheres que elas dizem, né, que, apesar da fragilidade do seu sexo, mas, na realidade, elas são induzidas a aceitarem essa condição de que eram frágeis. Não é o que acontece com Maria Quitéria. Não. Onde é a fragilidade? Ela sabia lutar, ela sabia atirar. Então, ela não se abate por nenhuma convenção, por nenhuma educação já que está estabelecida de que mulher é fraca, é sexo frágil, e de que uma mulher não pode estar no meio dos homens enfrentando uma luta.
Os lusitanos tentam de novo Itaparica e outros muitos pontos da costa. Coragem, varonil Dona Maria Quitéria e suas compatriotas. Tu, destemida pentecilha heróica, tintas de iras, rancor e toda fogo, mais e mais, na alma delas, sopra as flamas e exemplar condutora a todas bradas. Em passagens como essas, entre outras, encontramos a descrição de Maria Quitéria aos olhos de uma das principais testemunhas de toda a Guerra da Independência na Bahia, Ladislau dos Santos Titara, que participou da guerra como soldado cadete e também era poeta e secretário do general Labatut, comandante francês do Exército Nacional. Tendo sido responsável pelo registro de tudo o que ocorria, Titara soube bem aproveitar a experiência ali vivenciada em seus livros de poesia, cuja principal obra publicada com o título de Paraguaçu é a Epopeia da Guerra da Independência da Bahia. Neste poema, em que narra com detalhes desde o início até o desfecho das lutas, oferece rico material sobre os fatos e os nomes das personalidades envolvidas, tendo servido de importante fonte para o esclarecimento de muitos aspectos da campanha, e a Maria Quitéria ele concede um lugar de destaque. Em alguns trechos, Titara já não a chama pelo nome de Quitéria, mas sim pelo de Pentecilha, elevando-a à estatura de rainha das Amazonas, que comandou um grupo de guerreiras durante a Guerra de Troia.
Nesse segundo tópico, eu quero centrar na atitude de Maria Quitéria, nessa atitude dela aceitar ser um soldado, como foi aceita na época. Então, como as pessoas reagiram à presença de Maria Quitéria, uma mulher, né, no batalhão? Foram duas as formas de reação. Primeiro, para os demais personagens que estavam envolvidos, né, na organização dos batalhões, naquela circunstância de improviso, qualquer voluntário era bem-vindo. A Bahia não tinha um exército. O exército que se forma é de pessoas voluntárias, todo tipo de gente. Né? Ninguém tinha preparo. Até por isso, os portugueses achavam que eles não queriam perder uma guerra na Bahia. Eles tinham como certo que venceriam. E ridicularizavam e riam com aquela pobreza de gente para lutar, enquanto vinham batalhões e batalhões de Portugal para enfrentar os baianos. O que eles não contavam é que as pessoas tivessem mais motivações para lutar e defender a terra do que os portugueses que viam. Isso mesmo eu vi nos jornais portugueses, um jornal que condenava, né, essa luta, dizia que enquanto os baianos estavam ali por patriotismo, por defender a sua terra, os soldados portugueses que vinham estavam numa terra que não era sua, correndo o risco de morrerem, com saudade da casa, da sua casa, da sua família. Então, havia um descompasso, né, entre um grupo e outro. O que, então, naquele momento, faz com que ela pegue as armas, essa necessidade também. Mas não quer dizer que somente Maria Quitéria tenha participado das lutas. Ela foi a mulher que se destacou. Ela assumiu um papel de liderança. Isso está na literatura, a participação dela nas batalhas. Então, no livro Paraguaçu, que é a Epopeia da Independência da Bahia, o Ladislau de Tara se refere a outras mulheres que são, que ele chama de Amazonas, que são comandadas por Maria Quitéria. E ainda o Bernardino Ferreira Nóbrega, que é o autor da Memória Histórica sobre as vitórias alcançadas pelos tabaricanos, é publicado em 1927, ele também disse que nos campos de batalha havia muitas mulheres movidas pelos mesmos nobres sentimentos que os homens estavam ali. Então, eram mulheres que acompanhavam os maridos, os pais, os filhos. Então, havia muita gente, não somente aqueles que estavam alistados como soldados. Agora, uma segunda reação, aí é a parte da reprovação, né? Então, no plano, no nível da guerra, ela era bem-vinda, ela era disposta, ela era uma guerreira. E, por outro lado, houve a reprovação, lógico, digamos assim, na parte ilustrada da população, houve uma reprovação, porque era uma mulher que desconstruía o que se esperava de uma mulher de boa educação. Uma mulher que não conhece seu lugar. Seu lugar é na casa e não no campo de batalha. Então, logo depois da guerra, e depois que Maria Quitéria é recebida por Dom Pedro, é homenageada, né? Enfim, ela recebe o título de alferes, recebe também, né, uma espécie de aposentadoria, e que ela já volta para Salvador. Sai um artigo no Jornal da Bahia, Independente Constitucional, uma longa matéria. Aliás, esse é um texto que quase não é conhecido, não sei se a essa altura já é conhecido, mas jornais que a Biblioteca Nacional conservou e que, pelo menos na Bahia, nunca ninguém havia tomado conhecimento que existia lá na Biblioteca Nacional. Eu consegui localizar isso há alguns anos e eram exatamente 14 volumes, não 14 números, 14 volumes de um jornal que foi publicado inicialmente em Salvador, foi para Cachoeira, de Cachoeira, depois que houve a independência, voltou para Salvador. É o mesmo jornal que vai apenas mudando o título, mas a sequência é a mesma da numeração. Então, sai desse jornal uma longa carta dizendo que é de uma baiana, né, que é uma mulher baiana. Lógico que essa é uma estratégia que os redatores usavam para colocar uma fala de mulher que, na realidade, é o que ele gostaria que uma mulher dissesse. O interesse dele era que colocar na voz de uma mulher aquilo que ele gostaria que as mulheres dissessem. Então, aí, essa mulher, essa suposta mulher, que não é, eu julgo quem seja até quem escreveu isso, eu acuso o Montezuma, porque ele é que era implicado com Labatu, ele era uma criatura muito difícil, invejosa também, e teve várias polêmicas, ele tinha vários textos contra Labatu nesse mesmo jornal, ele tinha sido um dos redatores, principal redator, e depois ele foi para o Rio de Janeiro, e aí ele deixa o jornal. Mas, então, o que é que diz, né, essa suposta mulher que eu penso ser o Montezuma? Que era um caso inteiramente novo, ver uma mulher andar vestida de homem, sem pejo algum, o que era intolerável, quando se estava certo de que não era doida e nem se estava em tempo de mascaradas. Dentre as muitas críticas raivosas, né, que ele faz, condena o general Labatiu por ter aceito no batalhão, chamando-o de estúpido, que a deveria ter tratado como merecia, reprova até o fato dela ter adoecido e se tratado no mesmo hospital que os homens, né, da tropa. Censura também a classe dos militares da cidade por aceitá-la em seu meio. Julga também o comandante Lima de Silva, dizendo que ele exagerou ao elogiá-la em carta ao ministério e de ter enganado até o próprio imperador. E espumando mais raiva ainda de Maria Quitéria, acrescenta que em vez dela retornar para casa para viver como mulher, ela se apresenta vestida, né, com aquela farda, e andando por aí, em todo lugar, ela ia com aquela roupa e aquele penacho, né? E em todas as funções e atos públicos, né? E que aquilo era uma falta de timbre e decoro, no que representava a injúria do sexo feminino, e mais ainda, no masculino. Enfim, para ele, ela seria uma translocada, sem pudor, uma vergonha para o sexo feminino. Eu creio o seguinte, que essa questão é que, de fato, determina esse preconceito contra uma mulher que sai do seu lugar, né, da sua casa, e vai para um lugar que não é o seu, é que vai fazer com que não exista na Bahia, aí é uma nova questão, uma receptividade posterior. Quitéria vai ser esquecida. O que é que se esperava de uma mulher? Que patriotismo era aceitável de uma mulher? Aquilo que fizeram as baianas que mandaram a carta para a princesa Leopoldina. Elas ofereceram os seus corações como as únicas oblações que a natureza havia posto ao alcance dos seus servos. Quer dizer, elas aceitavam que elas podiam ser generosas, fazer doações de suas joias, fazer caridade. Isso que era o patriotismo das mulheres. E é interessante que, nesse tempo, ainda existia uma curiosa distribuição entre o sexo masculino e feminino. O homem era todo sério, a mulher só coração, né? Então, por isso, a generosidade era considerada como sentimento próprio da mulher. E o homem é a força, e ela tudo de mais brando. Por isso, não era compreensível que uma mulher pudesse pegar numa arma e sair lutando por aí, né? Então, de acordo com esse critério, nós temos todo o século XIX que as mulheres elas aparecem sempre promovendo festas de caridade, de apoio a vítimas de naufrágios, apoio a órfãos, né? E também na época da seca, faz também movimentos para ajudar os imigrantes. Então, esse é o lugar da mulher, ajudando, colaborando, fazendo caridade. E não como Maria Quitéria sair pegando. Não era um bom exemplo para outras mulheres, né? Tanto que há uma poeta que ela diz que se ela fosse, na época da Guerra do Paraguai, ela diz assim, ah, quanto ela não daria. Se fosse homem, ela iria servir a pátria. Então, ela deixa claro, se fosse homem, sim, ela poderia servir a pátria. Como mulher, não. E para a guerra, não.
Contudo, a lembrança de Maria Quitéria não teve continuidade, nem nas manifestações literárias, nem nas comemorações do 2 de julho, durante todo o século XIX. Os poetas celebravam muitos nomes masculinos, mas ninguém se lembrava da participação feminina, nem do nome da heroína maior. Foi somente por ocasião do centenário da independência da Bahia, em 1923, que levou os baianos a lembrarem de seus heróis, que o nome de Maria Quitéria começou a ser novamente valorizado. Era preciso despertar nas novas gerações o amor à pátria. Então, a revista Cívica fez publicar uma edição especial comemorativa do primeiro centenário da independência da Bahia. No editorial da revista, assinado com o pseudônimo de Alan Pim, está escrito: Maria Quitéria, a tabaroazinha, era o puro símbolo da mulher brasileira quando a pátria perigava. Se fosse necessário, quantas mulheres não correriam no quartel-general inscrevendo-se como simples praças dispostas a vencerem ou a morrer? É um claro equívoco, opinião adaptada ao momento em que se precisava erguer nomes que formassem uma moldura heróica para a Bahia. Naquele longínquo 1822, foi necessário, sim, muita gente voluntária para formar batalhões dispostos a morrer pela Bahia. Mas, do sexo feminino, somente Maria Quitéria alistou-se para a luta.
Este último tópico, eu vou tratar da recepção da Maria Quitéria na literatura. Em geral, qualquer grande evento, os poetas correspondiam, faziam poemas, odes patrióticas, exaltavam os heróis. E assim aconteceu com a Guerra da Bahia. Nós tivemos numerosos poetas que todos os anos iam para a rua no 29 de junho, que é o dia de São Pedro. Havia o bando de São Pedro e saíam os poetas em desfile, declamando pela rua, exaltando os seus heróis, todos os passos da guerra. No dia 1 de julho, à noite, também havia um desfile popular. Então, todo mundo podia participar, comemorar como quisesse. E no dia 2 de julho, era o dia oficial. Então, aí tinha o Tedeu pela manhã, tinha discursos e à noite o teatro. Então, aí somente as autoridades, assim por diante. Este programa, no 2 de julho, durava 4 dias, era até o dia 4. Não quer dizer que aí acabou o festejo, não. Porque 2 de julho, é como disse Castro Alves, era no 2 de julho, ele no poema dele. Era no 2 de julho porque a programação, como até hoje, ela começa em janeiro, que é a Guerra de Taparica, 7 de janeiro, as comemorações de Taparica. Depois, no dia 25 de junho, estamos perto do bicentenário, em Cachoeira. Em novembro, é a luta em Pirajá, né? A grande vitória importantíssima em Pirajá. E, afinal, é o 2 de julho, em 23, que é quando o exército retorna, o exército libertador, e retoma a cidade do Salvador, não por uma luta, mas sim porque Madeira de Melo recua e vai embora porque já estavam, não tinham mais o que comer. É um cerco, não é uma luta de vitória, é uma luta de comida, né? E não tendo mais como sobreviverem, eles abandonam, porque eles ficam realmente sitiados, eles abandonam a cidade e voltam para Portugal. Então, tudo isso é festejado todo ano, e para todas essas festas havia muitas poesias. Naquela época, nada acontecia que não tivesse poemas para tratar, para consagrar, e havia muita repercussão, as pessoas reclamavam, as pessoas sabiam de cor os poemas, né? E o 2 de julho, a festa da Bahia, começava em casa, tinha os bailes familiares, fora da Bahia também. Onde tivesse um baiano, tinha uma festa do 2 de julho. No Rio de Janeiro, o próprio imperador participava de bailes na casa, por exemplo, o baiano, que é o Barão de Cotegi, que costumava dar uma festa do 2 de julho. O que é curioso em relação a Maria Quitéria e a outras mulheres é que não havia participação de mulheres. Então, mulher não ia para a rua, mulher não acompanhava. E nenhuma mulher representava Maria Quitéria. Maria Quitéria ficou esquecida nessas comemorações. Mesmo ela tendo retornado para Salvador, parece que na década de 40, por aí, não sei exatamente, mas o certo é que ela morreu em 53, Ninguém soube de Maria Quitéria, nunca foi festejada no teatro, nunca recebeu uma homenagem. E essa mulher simplesmente desaparece sem nenhuma menção. O general Labatuque foi quem realmente a valorizou. E é interessante pensar que é um francês e não um brasileiro quem faz toda a glória de Maria Quitéria, quem reconhece, quem aceita como soldado. Né? Isso é importante também, porque não é um brasileiro, não é um baiano. É o homem que vem da França, com outra mentalidade. Então, é ele o responsável pela presença, pela permanência de Maria Quitéria no Exército. E o Lini Silva também corrobora isso. E ao lado do Lini Silva, que Maria Quitéria entra na cidade no dia da comemoração, né? No dia do retorno do Exército. Então, como que Maria Quitéria aparece na literatura? No poema de Ladislau dos Santos de Itara, que é a epopeia da Guerra da Independência, no desenrolado do poema, ele destaca o seu valor, né? Destaca a sua força, a sua coragem. No decorrer do poema, ele não cita o nome, ele a chama pelo nome da rainha das Amazonas, que participou da Guerra de Troia, que é Pentecilha. No livro é Pentecilha, mas parece que o mais correto é Pentecileia. E ele, então, a chama por esse nome, né? E mostra que ela é uma heroína, deixa claro para ele que ela é uma heroína. Ele destaca o destemor com que ela conclamou as companheiras a enfrentarem os inimigos. Fica muito claro que ele tem consciência, o Titara, que é o poeta, ele era um soldado e ele vem a ser o secretário do general Labatut. Ele era o responsável por anotar todos os acontecimentos. E todos os documentos oficiais passavam pelas mãos dele. Então, este poema que quase ninguém conhece, e aqui eu quero destacar uma coisa que eu acho importante, é que este livro, esta epopeia da Independência da Bahia, em dois volumes, que é a maior fonte de informações sobre a guerra, porque ele está ali presente, ele é testemunha do tempo todo, e ele é testemunha das ações de Maria Quitéria. Este livro, que não existe um exemplar na Bahia, né, foi salvo pelo imperador Dom Pedro II, porque os únicos exemplares que existem, e eu conheço todas as bibliotecas principais do país, andei procurando sempre, fazendo um levantamento de poetas baianos, porque eu pretendia fazer uma antologia de poemas esquecidos, de poetas esquecidos, e comecei a fazer isso no meu mestrado. Então, eu localizei na Biblioteca Nacional e no Instituto Histórico. Então, são as únicas instituições que tem, e elas duas se complementam porque tem um volume que tem um e que não tem outro. Então, só foi possível conhecer toda a obra do Titara através dessas duas instituições. Algumas coisas eu passei muito tempo pensando, quase todo ano, ia para a Biblioteca Nacional. Então, aí é que eu pude recuperar muita coisa da Bahia que não se encontra na Bahia. Aliás, a Bahia teve assim, uma série de incêndios. Tudo foi destruído na Bahia com incêndio. Biblioteca pública, quando o Palácio foi bombardeado, em 1912, sobraram balas de canhão para a biblioteca, o Instituto Histórico também teve incêndio, a biblioteca do Grêmio Literário também teve incêndio, e mais uma outra, a Junta de Chão também teve incêndio. Então, ali tudo desapareceu com os incêndios. E aí nós realmente devemos muito à conservação que a Biblioteca Nacional teve e também o Instituto Histórico, a Biblioteca do Instituto Histórico. Então, nesse poema, ele, quando se refere às mulheres, ele diz, as armígeras baianas, que terríveis, o frágil sexo deslembrando o mimo, os aguarda na praia, iras nutrindo. É interessante que eles não esquecem de fazer referência ao sexo frágil. Né? Então, apesar desse sexo frágil, né, elas estão decididas à luta, e quando ele diz, os aguarda na praia, refere-se à luta que se deu na praia de Itaparica. E esta luta, aliás, eu também a conheci narrada pelo lado dos portugueses, quando eles vêm com a embarcação com lanchas. Então, essas mulheres se reúnem, comandadas por Maria Quitéria, e enfrentam esses portugueses com água até os seios. E é um fato que está narrado em outros textos, e o Titara, ele destaca aqui esse poema do canto 7. Né? Então, ele se referindo a Quitéria, ele diz, mais que todas pressurosa, até nas ondas que eu sei o alvo te afogam, penetras guerreando, e dos pelouros não te acurra um relâmpago e tempestade, ó férvida da Amazônia. Portanto, é uma comparação que ele faz com aquela rainha das Amazonas, né? Porque ele a eleva àquela mesma altura de coragem, de destemor. Mas o que interessa para concluir essa parte da relação dela com a literatura é que, apesar desse destaque de Pitara, ela é esquecida dos outros poetas, e somente na década de 50 é que o Frank Doria, que é um jovem estudante de direito, é baiano, estudava em Pernambuco, ele então, naquele momento, a década de 50 é muito rica desses jovens, sobretudo das faculdades de direito, é muito interessado nas questões sociais, nas lutas sociais da Europa, sobretudo depois do Carrefour, em França, né? Há toda uma movimentação de jovens baianos e pernambucanos por conta da Revolução Praeira também, que está nesse contexto, né, de revoltas sociais da Europa. Então, ali em Pernambuco, o Frank Doria estava cheio de inspiração para as lutas sociais. E dentre os poemas, então, que ele faz sobre a independência, sobre o povo, ele escreve, faz um poema que o título é A Heroína. Então, depois do Titara, é o único, no século XIX, que a chama de heroína. Eu destaquei uns trechos somente do poema dele, que dão a ideia exatamente, que reforçam, reiteram, aquela mesma declaração do Titara lá na década de 30, ele está escrevendo, né, 20 anos depois. Na realidade, primeiro ele faz uma espécie de biografia, né, lembrando a sua origem no sertão, e depois ele faz uma espécie de análise do seu comportamento, do seu perfil. Tem no semblante varonil reflexo. Então, esse varonil é uma palavra que vai aparecer muitas vezes em referência à Maria Quitéria. Então, tem no semblante varonil reflexo, tem nos seus olhos faiscar de fera. Santo respeito lhe granjeu o sexo. Sua bravura mil espantos gera. Suas proezas não sei eu contá-las. Por mais que o lábio por contá-las arda. E perfilada ante as inimigas alas, não sabe trepidar, não se acobarda. Este verso será um refrão, né? Vai ter um paralelismo. Não sabe trepidar, não se acobarda. Será também um refrão futuramente, quando os poetas vão fazer, no século XX já, homenagens a ela, é lembrar sempre que ela não teve trepidar, que ela nunca vacilou. Então, marca muito a Maria Quitéria essa impressão que é real, que é, desde o início, uma mulher valente, uma mulher que tem força, uma mulher que não recua. Essa imagem que o Frank Doria usa é o mesmo período em que o Junqueira Freire escreve um poema chamado Hino da Cabocla, que, na realidade, ele quer representar, falar da mulher baiana. E talvez, eu penso que talvez ele estivesse pensando no exemplo de Maria Quitéria, esse histórico de Maria Quitéria, e que ele traça um perfil de uma mulher que não é apenas uma mulher romântica, e estamos no período do romantismo, e ele procura mostrar que há outro tipo de mulher na Bahia. E aí ele usa a poesia em primeira pessoa, e eu destaquei aqui duas estrofes que, de fato, lembram aquela valentia de Maria Quitéria. Então, seria a personagem falando: quem viu-me nas listas, quem viu-me covarde? Ao cirro da flecha, quem viu-me explorar? Eu sou como a onça, pequena e valente, eu sei os perigos da guerra afrontar. Meu ânimo, ó Tavis, aqui vos conjuro, bem cedo meu ânimo, ardente vereis, que eu já me preparo com as setas melhores, que saiba o cravaço no peito dos reis. E esse também será o refrão deste poema, O Hino da Cabocla, de Junqueira Freire. Na década seguinte, em 1860, o Joaquim Norberto de Souza Silva, ele escreve primeiro na Revista Popular, depois os trabalhos são recolhidos no livro sobre as brasileiras sérias, também encontrei na Biblioteca Nacional. Então, ele pergunta por que a história ficou muda para Maria Quitéria. A Bahia não lembra, o Brasil a esquece. Por que não lhe consagraram também uma de suas brilhantes páginas? É interessante que o Norberto Souza Silva tenha, nessa década de 50, já se preocupado em fazer um livro sobre brasileiras célebres. Mas ele fica, basicamente, né, sozinho, né, nessa intenção de valorizar as mulheres que tiveram tomado essa decisão de agir, né, como homens em defesa da pátria. Então, passa o século XIX, nós não temos nenhum poema para Maria Quitéria, e somente no século XX, quando a Bahia precisa comemorar sua independência, um século, resolve exumar, então, lá dos túmulos, né, personagens que a engrandeçam, querem constituir uma pléiade de heróis para poder, então, contar as suas vitórias. E aí, aqui, 100 anos depois, o Instituto Histórico da Bahia, então, vai assumir a programação e fazer homenagem à Maria Quitéria, fazer, mandar fazer um retrato e pendurar lá no pavilhão dos caboclos. E aparecem alguns poetas para fazerem poemas. E agora, com a intenção de educar civicamente as crianças das escolas. Portanto, agora é uma apropriação daquela história passada de Maria Quitéria em benefício de um orgulho, né? Um orgulho de ser baiano. Então, não é uma coisa muito gratuita, mas nesse momento é que ela ressurge, 100 anos depois, para a história da Bahia.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCERG, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Apoio FAPERJ. Produção Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker. Roteiro Alice Gomes. Produção Alice Correia. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução e finalização, Valéria Becker. Curadoria da temporada Mulheres na Independência, Mary Del Priori. Leitura das pílulas, Mônica Damusch. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir, convidamos a pesquisadora Shuma Schumacher para falar sobre mulheres do povo na independência, com um panorama sobre mulheres comuns que se juntaram à causa da independência do Brasil e lutaram contra os portugueses. Não perca! E siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!